Linha Direta.
Maria Paula Carvalho.
O Brasil está diante de uma das eleições mais imprevisíveis dos últimos tempos e um pleito que tem também uma importância simbólica. Será o primeiro após o impeachment de Dilma Rousseff em 2016. Sobre esse cenário eleitoral, eu converso com o professor Gama Peruzzi, professor de estudos de liderança no Marietta College de Ohio e doutor em ciência política pela Universidade da Flórida. Muito obrigada por aceitar o convite da RFI. Bom, diante das informações que temos até esse momento, professor, como é que o senhor avalia essa disputa de forças em campo no Brasil para a eleição presidencial?
Bom, do ponto de vista do número de candidatos, não é algo bem diferente, né? Nós temos agora, são 13 candidatos que estão registrados, mas quando nós vemos assim, quais são as candidaturas viáveis, eu creio que são 3 ou 4 que possam ter possibilidades. E isso dentro do enquadro da candidatura de Lula, né, que se for decidido que ele poderá disputar as eleições.
O anúncio da candidatura do Lula no último dia 15 virou um ato simbólico, né, do Partido dos Trabalhadores, apesar de ele estar na cadeia, condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, ele parece bem posicionado nas pesquisas, porém o senhor sabe que a gente tem no Brasil a lei da ficha limpa, né, através do qual o condenado em segunda instância não poderia se candidatar a cargo eletivo. O PT, ele conta em viabilizar essa candidatura do Lula, tanto que o Fernando Haddad é apresentado como vice. Na opinião do senhor, é uma boa estratégia?
Não, é uma estratégia política, mas também tem, assim, do ponto de vista individual, de dizer que Lula é uma vítima, não é? Então, a maneira de apresentar o Lula como sendo uma vítima de um complô político, não foi o caso na justiça. Então, com a apresentação da candidatura dele, mesmo que seja decidido que ele não está elegível a participar, então, de acordo com o partido, o PT, então teria mais apoio ao PT através dessa decisão. Então, mas essa é a minha análise.
O senhor mesmo falou sobre essa polarização política no Brasil, para uma parte do eleitorado, há um golpe à democracia, e para uma outra parte do eleitorado, as instituições nunca funcionaram tão bem, permitindo, inclusive, prisão de empresários importantes e mesmo condenação de um ex-presidente. Como é que o senhor avalia que vai funcionar essa briga ideológica aí nos próximos meses?
Não, eu considero que esse período agora no Brasil é um período muito importante quando a questão da corrupção. O meu ponto de vista é que toda essa disputa, de certa forma, é uma parte positiva, mesmo que tenha todo esse distúrbio da parte política. A parte positiva é que a democracia tem esse tipo de briga, mas o fato da corrupção estar sendo investigada, desse ponto de vista, é um fator positivo. De certa forma, os candidatos que são do centro estão perdendo muito o apoio do eleitorado. Então, essa divisão entre a esquerda e a direita, eu creio que seja um movimento global, não é só brasileiro.
Falando aí da opção pelo PSDB, de Geraldo Alckmin, ele carrega também o apoio de partidos mais tradicionais. Muitos deles enfrentam forte rejeição frente ao eleitorado. Inclusive, há casos de corrupção ainda investigados, né, envolvendo nomes desses partidos. Como é que o senhor avalia a munição política do Geraldo Alckmin? Como é que ele pode se beneficiar da máquina partidária e desse apoio do chamado Centrão?
Bom, o Centrão depende de certa forma que os candidatos da esquerda e da direita possam perder apoio de acordo com escândalos ou a própria mídia dando aquela avaliação de medo de que se um dos candidatos da esquerda, da direita, vai afetar de modo radical o futuro do país. Então, se esses extremos caírem, então o Centrão vai beneficiar.
E dessa vez há um fenômeno novo, né, que é a forte presença do Jair Bolsonaro, do PSL, ex-militar, representando justamente aí um dos extremos, a extrema-direita. A imprensa, inclusive, já o comparou aí ao presidente norte-americano Donald Trump por um discurso populista, intolerância às minorias. O Bolsonaro, ele tem bastante terreno na internet, mas vai ter muito pouco tempo de televisão. Quais são as chances reais dele chegar a um segundo turno e mesmo levar essa eleição, na opinião do senhor?
Ah, sim, essa agora vai ser a bola de cristal, não é? Ah, de tentar... O que pode acontecer, eu não creio que ele tenha apoio suficiente para ganhar no primeiro turno. Então, seria mais o que acontecer depois do primeiro turno. É o líder botando, assim, uma posição rígida, dizendo que eu sou a resposta para todos os problemas que você tem. O grande medo, o problema dessa posição é que pode ganhar apoio durante as eleições, mas depois, quando é eleito, então a dificuldade é muito maior de realmente ter uma posição coerente que possa dar resultados.
Bom, professor, a gente tem também um estreante na política, o João Amoedo, do Partido Novo, vem do mercado financeiro, mas ele tem muito pouco espaço para divulgar a sua plataforma, né? Aqui na França, por exemplo, o Emmanuel Macron surfou essa onda de ser um outsider da política. Esse discurso será que pega também no Brasil?
Não, eu acho que não. É um discurso que tem entre a parte mais de empresários e tem... Mas não, acho que não tem um apoio nacional. A gente ainda não falou sobre a Marina Silva. Eu diria que talvez seria mais ou menos a terceiro lugar a Marina Silva, que tem um apoio geral, principalmente a nível global. Não vai ter tanta assim, presença na parte da televisão e de publicidade. Mas eu acho que ela está desenvolvendo um programa bem coerente e que pode ter, pelo menos no segundo turno, uma possibilidade. A política brasileira ainda é muito baseada na personalidade e no populismo. E isso, de certa forma, o que eu acho é que afeta a institucionalização da democracia.
Mas ela é consolidada, professor. A democracia está consolidada
claro,
no Brasil. Não,
não
temos
claro,
risco
claro.
De rompimento.
Não, não, não. Eu concordo plenamente. Mesmo com as discussões sobre, por exemplo, o caso do Jair Bolsonaro, na ligação que ele tem às Forças Armadas, no sentido... Isso não é... Não estamos repetindo as condições da década de 60, no início, que deu, então, passo ao golpe militar. Isso não é, não estamos repetindo isso. Eu acho que a democracia está numa posição muito mais forte e segura comparado com a data da década de 60.
Muito obrigada. Então, agradeço ao professor Gama Perucci, professor de estudos de liderança no Marietta College e doutor em ciência política pela Universidade da Flórida. Obrigada por essa entrevista à RFI.